Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 11 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que confirmou que está fazendo um jogo multiplayer online de Senhor dos Anéis. Esse foi um dos projetos que ela não cancelou na divisão dela, né, que é a Amazon Game Studios, e ela comentou que o jogo vai ser lançado tanto para PC quanto para consoles. A história desse jogo, segundo ela, vai se passar bastante tempo antes, né, do que rola nos livros do Tolkien, o que, por sinal, né, uma premissa bastante parecida aí com o que ela tinha falado da série, né, Senhor dos Anéis, que ela tá fazendo. Agora, apesar disso, né, a Amazon falou que o jogo não tem nenhuma relação com a série que ela tá desenvolvendo, mas por outro lado, ela não quis comentar pra quando, né, que tá prevendo o lançamento do jogo, tanto pra PC quanto pra consoles. E ainda sobre o mercado de jogos, a Nintendo anunciou oficialmente o console Nintendo Switch Lite. Ele é um pouquinho menor e mais leve também do que o Switch normal, e foi feito para ser jogado, né, sempre com o dispositivo na mão, o que quer dizer que ele não pode ser conectado na TV e não destaca os controles lá, os Joy-Cons, né, que tem no Switch original. Isso quer dizer que para jogar títulos, como por exemplo o Until Switch, que envolve a pessoa ficar mexendo com o controle, né, a pessoa tem que comprar um Joy-Con separado lá para conseguir jogar, o que, por sinal, né, a Nintendo deixou bem claro no vídeo promocional aí do Switch Lite, que tá no link que eu deixei aqui na descrição. A Nintendo comentou que o Nintendo Switch Lite vai ser lançado em setembro desse ano nos Estados Unidos, né, custando $200, e vai chegar ao mercado em três opções de cores, que são cinza, amarelo e azul. E enquanto isso, aqui no Brasil, pintou a publicação da lei que cria a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que a NPD vai fazer vai ser fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados e vai contar com 23 integrantes, entre representantes de setores trabalhistas e empresariais, senadores, deputados, conselheiros nacionais de justiça do Ministério Público, também membros da sociedade civil e instituições científicas. Aí, durante a última etapa de aprovação da NPD, foram vetados trechos como, por exemplo, de punição para quem violar a Lei Geral de Proteção de Dados, proteção de dados de quem solicita a Lei de Acesso à Informação e revisão também, né, de decisões de algoritmos lá por seres humanos. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora a gente vai lá para os Estados Unidos, onde o Congresso convocou várias empresas para começar a prestar depoimento na investigação lá de anticompetitividade. Então, no dia 16 de julho, representantes da Amazon, da Apple, do Facebook e do Google têm que se apresentar frente a um comitê judiciário, e lá eles vão ter que falar sobre o poder, né, que essas empresas têm e também se tem espaço para uma regulação desse mercado vindo do governo e não deles mesmos. Aí, perguntadas a respeito disso, só a Amazon quis comentar, né, falou que vai mandar o conselheiro-geral deles de assuntos de regulamentação. Enquanto isso, a Apple, o Facebook e o Google não quiseram se manifestar. E já que eu tô falando sobre os bastidores do mercado, deixa eu comentar que parece que a Intel tá negociando só com um comprador a venda das 8.500 patentes de conectividade, né, que ela fez um leilão aí recentemente. Na verdade, o que ela tá fazendo é leiloar todas as patentes dela, né, de tecnologia 5G para modems de celulares, também umas coisas sem fio, né, e parece que a Apple e a Qualcomm eram as principais interessadas. Só que agora o site IAM falou que a Intel pausou esse leilão aí das patentes e tá negociando só com uma empresa, né, um comprador único e para esse pacote todo, que ela não quis falar qual é. Ela só se limitou a comentar que tá pausando as negociações, né, para tratar sobre a venda com esse único comprador, e tão falando por aí que pode ser justamente a Apple ou a Qualcomm, mas por enquanto é só rumor, né, tem que esperar a confirmação para saber se isso é verdade ou não. E por último, sobre bastidores, a IBM anunciou que concluiu a compra da empresa Red Hat por um pouco menos de $35 bilhões. A Red Hat atua naquele mercado de código aberto, né, com bastante foco para o Linux, mas a compra da IBM pode ter acontecido pelo potencial que ela tem para o mercado de computação na nuvem e não para esse segmento aí de código aberto. A IBM já vem sendo pressionada faz bastante tempo, né, pelos acionistas, né, pelo mercado como um todo também, para achar um outro filão de crescimento depois que a parte de computação empresarial começou a dar uma estagnada, e foi aí que ela fez esse acordo para conseguir comprar a Red Hat, e ela finalmente agora, né, conseguiu concluir essa compra depois da aprovação aí de alguns órgãos regulatórios. E enquanto isso, no mundo da segurança digital, agora foi a vez da rede de hotéis Marriott de receber uma multa gigantesca por conta de vazamento de dados lá dos hóspedes dela. No finalzinho do ano passado, eu até cheguei a comentar por aqui, né, que por conta de uma falha que estava ativa desde 2014, os dados de mais de 340 milhões de pessoas tinham sido vazados, e desse pacote todo tinha 30 milhões de hóspedes que eram europeus e 7 milhões lá que são do Reino Unido. Aí, por conta disso, uma espécie de PROCON do Reino Unido quer multar a rede Marriott em 100 milhões de libras, Dias e falou também, né, deu uma bronca, na verdade, na Marriott por não ter feito a lição de casa e por conta desse bug. Isso porque o sistema que estava comprometido era da rede Starwood, né, que a Marriott comprou aí faz alguns anos, e o Reino Unido entendeu que ela não pesquisou a situação a fundo para poder fazer a compra, né, acabou sendo responsável de meio de tabela aí por esse vazamento. Aí, comentando a coisa toda, a rede Marriott falou que todo mundo sempre fala, né, que leva muito a sério a privacidade de todo mundo, mas por outro lado, falou que vai recorrer dessa multa para tentar reduzir o valor ou conseguir reverter por completo. Aí, se der, né? Meio difícil, mas ela vai tentar. E ainda sobre esse assunto de segurança digital, pintou mais um malware de Android, que dessa vez conseguiu infectar já uma soma de mais de 25 milhões de aparelhos. Esse malware substitui um aplicativo legítimo, né, por um clone dele que passa a mostrar banners de coisas ilegais, e por conta disso ele foi batizado de Agent Smith, por conta do personagem lá do filme Matrix, dos três filmes, né, da Matrix. Aí, segundo a Checkpoint Research, que descobriu e divulgou, né, esse malware aí, o Agent Smith, parece que a maior parte do pessoal infectado mora na Índia, em Bangladesh e no Paquistão, e eles comentaram também que investigaram esse malware e conseguiram descobrir que ele veio da China, né, foi programado por lá. E ainda sobre o mundo Android, o Google está sendo bastante criticado pela demora para corrigir vários bugs na plataforma Fit de acompanhamento, né, registro lá de dados de saúde. Recentemente, o Google Fit foi bem reformulado, né, tanto da parte de interface quanto da parte de funcionalidade, só que junto do release novo, né, da plataforma nova, ele chegou cheio de bugs que estão ativos até agora. Então, por conta disso, na Play Store não param de aparecer reviews negativos, né, da galera que fala que o aplicativo nem chega a abrir ou quando abre está sumindo o dado, e também tem o pessoal que fez logout para tentar resolver o problema e não consegue fazer login de volta lá para usar o aplicativo. Aí, em meio a isso tudo, o ritmo de updates do Google Fit está bem abaixo do esperado, né, que a galera queria aí por conta de todos esses bugs, e para piorar, faz quase um mês que o Google parou de comentar, né, de dar feedback também que é corrigir essa situação. E enquanto isso, no mundo da Samsung, parece que vazaram ontem o que falam ser as especificações e uma foto também lá do tablet Galaxy Tab S6. O site Sem Mobile falou que o tablet vai contar com duas câmeras na parte de trás, processador Snapdragon 855, tela de 10 polegadas e meia, 128, então 256 GB de espaço e 6 GB de RAM. Aí eles comentaram ainda que o Galaxy Tab S6 vai chegar com uma caneta digital S Pen, né, que vai encaixar na parte de trás lá magneticamente para conseguir ser recarregada, e por fim, eles publicaram também uma foto do que eles falam ser o dispositivo, que está no link que eu deixei aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Galaxy Tab S6, ontem o site 91 Mobiles publicou também, né, uma matéria com essas mesmas especificações e disse ainda que esse deve ser o primeiro tablet que vai contar com o leitor de impressão digital embutido na tela, né, cá embaixo lá do display. Aí eles comentaram também que esse display de 10 polegadas e meia deve ser Super AMOLED e falaram que o anúncio está esperado, né, para acontecer no evento que vai rolar da Samsung no dia 7 de agosto em Nova York, e, claro, com cobertura aqui do Loop Infinito. Bom, e agora eu vou falar sobre a plataforma de videoconferência Zoom, que, claro, né, teve que voltar atrás e soltou correndo aí o update de segurança para corrigir uma falha que eu comentei, né, no episódio de ontem. O que rola é que para conseguir contornar uma restrição do Safari no Mac, ela deu um jeitinho, né, para fazer a pessoa continuar caindo lá numa videoconferência só com um clique, que é a proposta de negócio deles, só que isso abria caminho para um monte de falha de segurança, né, ataque de DDoS, tava uma zona isso aí. Aí, para piorar, né, quando foi perguntada sobre isso inicialmente, a Zoom falou que não ia mexer, né, porque se alterar lá o funcionamento do sistema deles, e claro que eles foram bastante criticados aí por conta dessa decisão. Então, por conta disso, eles fizeram a coisa certa, né? Reconheceram que estavam errados, voltaram atrás e soltaram esse update correndo de segurança, e eu recomendo, se você tiver usado já a plataforma Zoom, tiver instalada no seu Mac, que você atualize o mais rápido possível para evitar dor de cabeça lá na frente. E enquanto isso, no mundo da Apple, deixa eu encerrar o episódio de hoje comentando que ela teve mais uma derrota nos tribunais nos processos lá contra a Virnetex. O que rola é que lá em 2010, quando a Apple anunciou o FaceTime, a Virnetex processou a empresa, né, por conta de quebra de patente, e de lá pra cá, né, ela teve vitórias, a Apple também teve vitórias, mas o enrosco tá durando aí até hoje. Aí, num dos episódios recentes aí dessa briga, né, o que a Apple tentou fazer foi invalidar duas patentes da Virnetex pra tentar não pagar uma multa milionária, só que o tribunal agora falou, né, que essas patentes são válidas. Assim. Então, por conta disso, né, a Virnetex está bem próxima aí de conseguir obrigar a Apple a pagar perto de 440 milhões de dólares, no que deve ser, né, o último capítulo dessa briga que finalmente parece que vai acabar. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, e eu volto amanhã de manhã. Falou!